Quero perguntar para vocês, vocês levantem a mão. Quem já assistiu Divertidamente 1? Quem assistiu 2? Olha, gente, é bastante gente. Então é legal que quando eu for falando aqui, talvez vocês vão lembrando, né? Se recordando. E a ideia de passar o trailer foi ótima também, né? Que nos ajudou a dar uma lembrada. Eu quero começar explicando, falando como que Deus confirmou essa palavra.
Ana.
É legal porque, de uma certa forma,
comigo,
né, Deus sempre confirma aquilo que Ele tem a fazer em nosso meio. O Cris, ele formou toda a escala da administração de agosto em junho. Ele é muito adiantado, né? Ele é uma pessoa organizada. Graças a Deus por isso. E logo quando ele falou, Kathleen, você traz uma palavra no Bíblia, Felix, logo veio o Divertidamente, como um testemunho interior dentro de mim. E aí, eu nunca tinha assistido esse filme, gente. Eu só, tipo assim, eu só lembrei, eu acho, talvez, dele, porque também estava perto da estreia, né? Então, eu senti esse testemunho interior, nunca tinha assistido, eu só sabia que falava sobre emoções. E que também Deus, de uma certa forma, Ele sempre trata sobre sentimentos e emoções comigo. Então, eu falei, talvez seja isso, mas vamos, né? Conforme vai indo, Deus talvez vai confirmar, né? Vamos pedir o direcionamento de Deus. Aí eu falei para o Cris, né, que eu queria falar sobre esse filme, já bem antes, né? E conforme foi passando o mês, Deus, de uma certa forma, Ele tratava sobre as emoções comigo. E Ele foi falando e me trazendo, né, várias coisas em minha mente que eu poderia estar compartilhando nesta noite, que com certeza eram coisas vindas do Senhor, né, para regar nesta noite, a nossa vida nessa noite. E agora, no mês de agosto, quando teve a oração da madrugada, né, o pastor Diogo, ele falou assim que ele estava na casa dele, ele estava orando, e que Deus deu a direção para ele que nesse mês de agosto nós deveríamos tratar e conversar, e, né, que Deus queria tratar na igreja sobre as emoções. Eu falei, amém, Jesus, está confirmado, é isso mesmo, então. Né, porque desde antes Deus já tinha, né, falado. E eu queria dizer que esse filme, ele não é um filme cristão, né? Ele foi feito por pessoas ateístas mesmo, que totalmente com a visão da ciência. Mas que nem a Maria falou na sexta-feira passada. Deus, quando nós passamos a nos relacionar com Deus, quando a gente passa a viver o Evangelho, tudo em nossa volta testemunha quem Deus é. Tudo em nossa volta testemunha a palavra de Deus. Tudo em nossa volta testemunha o amor dEle. Então, a gente consegue enxergar Cristo até nas mínimas coisas. E é o que nós vamos fazer nesta noite com Divertidamente. Aqui nesse filme, né, vou explicar mais ou menos como acontece. Ele mostra como funciona a mente da Riley. No primeiro filme, o desafio da Riley era que ela mudou de cidade junto com os pais dela, né? E ali, quando ela mudou de cidade, ela começou a ter muitos sentimentos, as emoções começaram, de uma certa forma, a não entender o que estava acontecendo, e elas ficaram, de uma certa forma, perdidas. Ela se sentiu perdida, ela se sentiu triste, ela se sentiu com medo, ela também sentiu alegria, ela sentiu angústia. E, né, durante esse período, foi um tempo muito difícil para ela, mas que no final, ela aprendeu que ali seria o novo lar dela. E aí, quando passa para o Divertidamente 2, que é o filme que eu vou tratar, ela já está muito bem na cidade que ela está vivendo. Ela já está bem, ela já está fazendo amigos, ela já conseguiu entrar para um time de hóquei, ela gostava muito de jogar hóquei. E quando ela, né, tá ali, feliz, tá tudo bem na vida dela, ela então, né, passa a cena, né, de um remember ali que teve no começo do primeiro filme, e mostra que ela tá bem, e na sala de aula aparece uma cena. A cena é a seguinte, tinha uma colega da classe dela, que mais no futuro até se tornou a amiga dela, que a amiga dela foi apresentar um trabalho e ela era nova na sala dela. Essa amiga era nova na sala dela, ela estava ali, né, apresentando o trabalho, tudo, quando vê as coisas dela caem no chão. E ela fica perdida, ela começa a chorar, ela fica muito triste. E o Riley, ela se lembra desse sentimento que ela teve de quando ela precisou mudar de cidade. Então, ela se colocou no lugar daquela colega e foi ajudar ela. E nesse momento que ela foi ajudar essa colega, formou-se uma convicção dentro dela. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa boa. E isso fazia muito bem para Riley. Isso fazia com que ela vivesse bem. Ela sempre ajudava os amigos, ela sempre procurava estar perto, viver em comunhão. Tanto é que essa própria colega virou amiga dela, jogavam hóquei juntas, coisa que ela gostava. E, enfim, ela aprendeu que ela era uma pessoa legal com isso. E quando a gente traz isso para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que quem ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. E Jesus vai declarar que o maior mandamento é esse. Mateus 22, capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo, como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui na palavra de Deus, né, a Bíblia ela foi escrita muitos anos atrás. E aqui na palavra de Deus, que foi escrita tantos anos atrás, esse filme foi feito por psicólogos. Aqui ele vai nos ensinar que quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, quando nós nos colocamos no lugar do nosso próximo, sentimos a dor dele, ajudamos a ele, nós ficamos bem, isso nos faz bem. E a palavra de Deus já nos dizia que o maior mandamento que nós devemos cumprir, né, o segundo maior mandamento é amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Nós devemos nos colocar no lugar dele. Nós devemos servir, amar e cuidar. Na palavra de Deus também vai dizer que é melhor dar do que receber. Então, no filme, logo depois, vai mostrar que a Riley, ela entrou na sua adolescência. Ela estava lá um dia, dormindo na sua cama, e quando vê, começa a cena, né? Lá dentro da cabeça dela. Começou uma sirene tocar. Bá, 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 bá. E todas as emoções ficaram desesperadas. Ela falou assim: mas o que está acontecendo por aqui? E tudo destruído, e aquele sinal tocando, e estava escrito lá: puberdade. O Riley estava entrando nos seus... na sua puberdade, na sua fase de adolescência. E aí, quando ela entra nessa fase de adolescência, aparecem outras novas emoções. Agora não vai ter mais aquelas da primeira infância, mas vai ter a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha, que vai passar a adentrar a mente dela também. E bem quando aconteceu isso, no outro dia, ela e as amigas dela tinham sido convidadas para um campeonato de hóquei. E nesse campeonato elas estavam ao caminho, né, andando de carro. E no momento em que elas estavam a caminho, as amigas dela virou e perguntou para ela. Falou para ela, comunicou ela. Falou: Riley, infelizmente no ano que vem, nós duas não vamos mais estudar com você. Então ela passou a se preocupar e sentir medo. Porque agora ela não teria mais amigas, porque ela vivia com as amigas dela. A alegria dela era estar junto com as amigas dela. Ela nem mais ligava tanto para os pais dela, tudo era as amigas dela. E também não teria mais com quem jogar o hóquei, que ela tanto amava. Então, na sua mente, a ansiedade, né, com todas as palavras que ela soltava na mente da Riley, ela começou a expulsar as outras emoções da cabeça dela. Tanto é que a gente viu aqui no vídeo, né? Que deixou as emoções da primeira infância dela reprimidas e ficou ali na central de controle. Então, quem passou a tomar conta da central de controle da mente da Riley foi a ansiedade. E a ansiedade, segundo o dicionário, ela vai nos dizer assim: é uma aflição, uma angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico. Ou seja, aqui está dizendo assim, e a Carol também me ajudou de uma certa forma a entender isso, todos nós temos ansiedade dentro de nós. E até um certo ponto, ela é boa. Ela é boa, ela faz bem pra gente, porque nos ajuda a prever muita coisa que pode acontecer. Ela nos ajuda a nos programar, a nos calcular. Mas também, se ela demasiada, ela faz mal para nós. Ela aqui, né, conforme a gente leu, vai dizer que se a gente, né, se ela começa a nos prejudicar, pode ser até que vire algo psíquico, algo que realmente vai nos comprometer, que é o que acontece muitas vezes com a crise de ansiedade, as pessoas que vivem dessa forma, né? E a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Aqui em Filipenses está falando aquilo que a ciência nos explica hoje em dia de novo: não andem ansiosos, não andem, não vivam desta forma. E como que a gente faz para não viver dessa forma? O que a palavra de Deus vai nos dizer? Quando começar a surgir, quando você vê que começou a passar do limite, sua preocupação está te excedendo, vá para o teu quarto, se retire, ore, dê ação de graça a Deus, começa a louvar ao Senhor, começa a falar com Ele, ore, fale com Deus e coloca tudo isso que você está sentindo no seu coração nas mãos de Deus e fala para Ele ter o controle da sua vida. E aqui fala, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês. A Carol, né, ela escreveu algo para mim no WhatsApp que eu vou ler para vocês, porque foi muito interessante e vai, né, entrar bem legal aqui nessa parte da ministração. Todas as emoções nada mais é do que o resultado de um sentimento gerado dentro de nós. Cada emoção é de extrema importância, desde que esta emoção produza frutos, ou seja, combustível para te impulsionar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa consciente, uma pessoa regulada emocionalmente. Quando essas emoções estão em desequilíbrio, geralmente vai causar prejuízos na vida da pessoa e na vida daqueles que estão em volta dela. Por isso a importância de buscar o equilíbrio emocional, alinhando corpo, alma e espírito. Né? Então, voltando ao filme, a ansiedade, ela começa a falar assim para Riley na mente dela. É o que ela começa ali quando ela está na central de controle: se você não ter amigas, você não vai entrar no time. Se você não entrar nesse time, seus pais vão se frustrar. Ela também dizia: suas amigas vão embora, você precisa pensar em você. Faça novas amizades, mesmo que você despreze suas antigas amigas. Quebre suas promessas, seja desleal, esteja disposta até mesmo a negar quem você é, para não ficar sozinha. Isso é o que a ansiedade estava a todo tempo falando dentro da Riley. Tanto é que aí no filme mostra a cena, né, de quando a Riley, ela se aproxima da melhor jogadora do time. E quando ela se aproxima dessa melhor jogadora, ela ali no papo, né, toda, né, com vergonha, porque era a melhor jogadora e ela se sentiu de uma certa forma, né, envergonhada, a jogadora oferece uma bala para ela. Só que ela não gostava dessa bala. Essa bala tinha gosto de brócolis. Era o que falava no filme. Ela odiava essa bala. Mas só para tentar ser amiga e ser aceita, ela falou: pode me dar, eu quero. Eu como sim. Ela comeu, fazendo a maior careta. E aí depois, numa outra cena, vai contar assim que elas estavam perguntando umas para as outras: ah, qual que é a sua banda favorita? E perguntaram para a Riley: qual que é a sua banda favorita? E ela falou assim: ah, é a banda Vai Lá e Brilha. Aí as meninas falaram assim: nossa, a gente gostava dessa banda também quando a gente tinha 8 anos. E começaram a dar risada. Então, quando isso acontece, logo chega as amigas dela e fala: mas Riley, você gostava dessa banda sim? Você foi com o show no show da banda deles mês passado com a gente. E ela começou a caçoar das amigas dela, começou a falar assim: ah, gosto sim. E, enfim, ela negou as coisas que ela gostava, ela negou a identidade dela e ainda desprezou as amigas dela, só para poder ser amiga e só para poder suprir a necessidade que ela criou na mente dela. E então, a partir do momento em que essas coisas acontecem, que a ansiedade começa a falar isso da mente dela, ela cria outra convicção. Lembra que lá no começo do filme ela criou a convicção de eu sou uma pessoa legal? Já na, quando passa tudo isso acontecer e a ansiedade domina a mente dela, ela começa a pensar, ela cria outra convicção dentro dela. É, no filme é demonstrado, né, aquela convicção como uma árvore, aquela árvore é tirada e é colocada outra no lugar, de eu não sou boa o suficiente. Então, quando isso começou a dominar ela, ela começou, né, ia ter o jogo de hockey, era um campeonato, elas poderiam ser escolhidas para o time, e quando ela se deu conta disso, ela começou a treinar muito mais. Ela treinava dia e noite, ela fazia tudo o que ela podia para ela poder tentar entrar nesse time de hockey. Até porque, nesse time, as amigas dela iriam embora, né? As parceiras dela iriam embora. Ela tinha que fazer amizade com essas amigas, porque senão ela ia ficar sozinha. E ela também queria vencer esse jogo, para poder entrar nesse novo time de hockey. E ter amigas assim como as amigas dela eram. Então, na cabeça dela, ela criou a mensagem de que ela precisaria fazer 3 gols. Por que que ela criou isso dentro da mente dela? Porque a amiga, né, que estava sendo amiga dela, né, começando a ser a nova amiga dela, falou para ela que quando ela entrou no time de hockey, ela fez 2 gols. Então, para na cabeça dela, se ela fizesse 3, ela estava dentro. Então, quando chega nesse jogo final, o que que acontece? Ela começa a olhar só para si mesma. Ela não lembra nem das outras parceiras do time que estava jogando com ela. Ela começa a ser a famosa fominha e joga sozinha. E ela queria bater e fazer 3 gols de qualquer jeito. Porque se ela fizesse esses 3 gols, ela entraria pro time de rock, ela teria as amigas dela. E a ansiedade estava assim, ó, na mente dela. No filme relata muito bem essa parte. E como ela estava fazendo de tudo para ganhar esse jogo, como ela estava fazendo de tudo para ter essas novas amigas, ela estava jogando também contra as outras amigas dela, as antigas amigas. O time adversário era das antigas amigas dela. Então, quando ela começa a jogar, o que acontece? Ela comete uma falta grave na amiga adversária dela. Aquela que no começo do filme, ela tanto ajudou, ela foi lá, prestou ajuda, ela se colocou no lugar. Então, nesse dia, ela nem sequer olhou para quem estava do lado e machucou a amiga dela. E no filme vai dizer, então, que nesse momento ela começa a ter uma crise de ansiedade. Ela se sai do jogo, ela senta no banco e o coração dela começa a bater muito, muito forte. A respiração dela fica ofegante. Ela começa a sentir dor na barriga, ela começa a ficar triste, angustiada e ela não consegue fazer mais nada. Ela não consegue ter outra reação. Ela só consegue viver a crise da ansiedade. E no filme é relatado muito bem como que isso acontece. E de verdade, no filme, quando a gente olha, né, essa situação, dá até vontade de chorar. Porque eu acredito que muitas vezes a gente pode se identificar nessa situação. Nessa situação, né, porque lá na mente dela, na central de controle, a ansiedade estava girando. Nem mesmo a ansiedade tinha mais controle sobre ela. Sobre ela mesma. E ela ficava girando, girando, girando em torno daquela central de controle. E a Riley não conseguia fazer nada. Ela só sentia um desespero de angústia e de morte dentro dela. Ela não conseguia fazer nada, ela não conseguia ter reações. Então, a personagem de emoção Alegria lembrou que ela tinha feito algo errado. Ela lembrou que todos os momentos difíceis e ruins que Riley tinha tido, ela pegou e levou lá para o fundo da mente da Riley e fez com que ela esquecesse. Então, nesse momento em que a ansiedade está ali transtornada e não tem quem tire a ansiedade daquela central de controle, a alegria vem, entra naquele turbilhão e faz com que a Riley lembre desses momentos difíceis que ela passou. Faz com que a Riley se lembre dos outros momentos na qual ela também errou, mas que ela conseguiu se reerguer novamente. Então, aqui a alegria, ela cumpre muito bem o papel do Espírito Santo em nós. Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E trazendo arrependimento ao nosso coração. aqui, a alegria, ela pôde enxergar, né? Então, naquele momento, a ansiedade, ela pôde enxergar o quão mal ela estava fazendo. A Riley conseguiu enxergar isso e se arrepender. E nesse momento que ela se arrepende, que ela consegue enxergar aquilo que nos olhos dela, de uma certa forma, estava oculto, ela consegue, então, se libertar daquela ansiedade. E então, a partir disso, ela também passa, né, no filme vai relatando, que ela passa a entender que ela ter novas amigas, que ela entrar no time de hockey, não depende dela. A única coisa que depende dela é aquilo que ela pode realmente fazer, é o treinar, é ser uma boa pessoa, é ser a tal da pessoa legal, que ajuda, que serve, que ama. Que ela não precisa ficar se preocupando se ela vai ter amigas ou não. Se ela não precisa ficar se preocupando no que ela pode fazer, que ela tem que fazer aqueles 3 gols, se ela vai entrar ou não. Ela treinou? Ok. Ela fez o que estava ao alcance dela. Então ela passa a pensar de forma correta. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E isso não impede de sentir tristeza ou medo. Mas ela passa a entender que ela, se ela não entrar no time, está tudo bem, mesmo não sendo o que ela sonhou. Ou seja, pensar de forma correta pode nos ajudar a também a trazer para longe a ansiedade, dominar nossos pensamentos. A palavra de Deus, que escrita há muito tempo de novo, vai nos dizer o quê? Domine os seus pensamentos. Leve seus pensamentos cativos ao Senhor, ao senhorio de Deus. Na Bíblia já nos relatava que a gente tem sim o poder de controlar nossos pensamentos. E hoje a psicóloga dizia, quando alguém sofre ansiedade, está ali naquele momento, ela vai dizer que antes que a gente entre nesse momento, ou no momento que a gente está passando até mesmo, a gente tem que pensar de forma correta. A gente tem que pensar que aquilo que a gente poderia fazer, a gente já fez. O resto se encarregará por si. E só que também a Bíblia, né, conforme a gente leu lá em Filipenses, vai dizer que pensar de forma correta nem sempre nos ajuda. Que só quem pode nos tirar dessa situação é Deus. E isso não é algo que acontece naturalmente. Isso é algo que acontece só através das armas espirituais. Da oração, do jejum, de adorar a Deus. Ele pode sim nos tirar disso. E Ele é o único que pode trazer a paz ao nosso coração. A paz que neste mundo não tem. Só Ele pode trazer a paz que excede todo entendimento à nossa vida. E isso não tem nada de natural, né? E agora eu quero ler com vocês lá em Jeremias, no capítulo 44, do versículo 15 ao 18. Vou tomar uma água. Vamos lá, Jeremias, no capítulo 44, do versículo 15 ao 18. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada da fome. Aqui, vou explicar um pouco aqui o contexto de que acontece aqui, do que acontece aqui nessa passagem de Jeremias. O povo já tinha se corrompido com os ídolos. Eles já não estavam mais servindo ao Senhor. E o Senhor já tinha dado a sentença de que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, iria vir e iria levá-los cativo para o cativeiro de Babilônia. Não teria mais solução. E aí, nesse desespero, o povo de Deus se lembrou de que eles tinham um Deus. E foi falar para Jeremias: Jeremias, fale com o nosso Deus e pergunta para ele se nós devemos ir para o Egito, se lá nós vamos conseguir nos salvar. Então Jeremias foi lá, orou a Deus, buscou a direção. Ele era um profeta. E quando ele buscou essa direção, Deus falou assim para ele: não vai adiantar o povo ir para o Egito, porque a minha ira já se consumiu. E Nabucodonosor vai atingir até mesmo as regiões do Egito, e ele vai dominar sobre toda a terra. Então não tem para onde eles escapem ou fujam. Então quando Jeremias, e né, também Deus falava: pare de servir esses ídolos, se convertam o seu coração a mim. E eles aqui, como lido em Jeremias, eles falaram que não, que eles não iriam fazer isso, que eles não iriam parar de servir a rainha dos céus, que eles não iriam parar de servir aos ídolos, que eles não iriam parar de servir aos deuses. Porque enquanto eles queimavam libações, enquanto eles serviam a esses ídolos, a esses deuses pequenos, vindos diretamente de Satanás, eles tinham aquilo que eles precisavam. Eles tinham pão, eles tinham a roupa. Ou seja, Deus não era o Senhor da vida deles, mas verdadeiramente as suas necessidades, apenas suas necessidades, eram os ídolos do coração deles. Sabe, muitas vezes nós nos pegamos dessa forma. Às vezes a gente transforma em ídolos nossos amigos. Às vezes a gente transforma em ídolos aquilo que a gente precisa. Talvez a gente transforme em ídolos o dinheiro. Talvez a gente transforme em ídolos até mesmo as nossas emoções. Nós preferimos nos deixar levar pelas nossas emoções, por aquilo que estamos nos sentindo, por esse orgulho, por esse senso de justiça própria, e não deixamos Deus governar de fato a nossa vida. Então aqui o povo de Israel faz igualzinho a Riley. A Riley apoiou seus sentimentos, quem ela era, em ídolos pequenos. Ela apoiou quem ela era em ter amigas. Ela apoiou quem ela era em simplesmente num jogo de rock, naquilo que ela gostava, naquilo que só supriria necessidades e vontades momentâneas. Eram coisas momentâneas, não eram coisas de vida eterna, não eram coisas que realmente traziam convicções boas. E ela colocou toda a força dela nos ídolos, que eram essas coisas. E quando ela colocou toda a força dela nesses ídolos que são pequenos, nessas distrações que o inimigo usa para nos tentar, ela começou a ficar cada dia mais mal. Ela começou a cada dia mais viver uma mentira. E quando a gente vive por ídolos pequenos que não podem nos satisfazer, nós vivemos uma mentira. Deus tem que ser total e verdadeiro em nossa vida. O Espírito Santo, ele tem que ser sim tudo em nossa vida. E ele que tem que nos gerar força. É ele que tem que ser nosso combustível. Nós temos, e isso não é algo que a gente pega e coloca isso na nossa mente só uma vez. Isso é algo que a gente precisa fazer, renunciar e renovar nossa mente todos os dias. Porque todos os dias a tentação vem e bate na nossa porta. Todos os dias as nossas vontades, o nosso eu, o nosso orgulho, ele vem no nosso coração querendo dizer aquilo que a gente deve fazer, ou querendo somente, né, vangloriar nós mesmos. E, né, aproveitando um pouco do testemunho também daquilo que aconteceu com Israel, eu quero contar o testemunho do que eu vivi um pouco na minha adolescência. Quando eu era adolescente, quando eu entrei nessa fase, por volta de uns 13 anos, graças a Deus, minha família sempre foi uma família cristã. E eu entrei para a turminha, né, dos adolescentes lá da minha igreja que eu congregava, lá na Assembleia de Deus, aqui do Dindinha. E nós tínhamos um líder muito abençoado que nos direcionava, ele era muito usado realmente por Deus. E ali nós vivíamos uma comunhão muito grande. E eu lembro que ele nos ensinou, eu não sabia nem o porquê que eu deveria jejuar, ou porque eu deveria orar, ou porque eu deveria fazer um propósito. Mas ele nos ensinou que era importante nós fazermos isso. Eu ainda não entendia completamente a importância disso, mas eu tomei para mim. E eu lembro que quando estava chegando perto da... era tipo como se fosse uma conferência hoje em dia, de acontecer lá dos jovens e dos adolescentes, ele falou assim: olha, todos nós, né, tava ali na reunião do ensaio, porque tinha um ensaio, porque, né, a turma lá cantava. E aí lá no ensaio ele falou assim: ó, eu vou dar um papel para cada um. Esse papel tem a tabelinha da oração, tem a tabelinha do jejum e tem a tabelinha, era oração, jejum e de mais um propósito que você estivesse fazendo, né, com Deus. E aí, os dias que você fizesse, tinha tipo assim, dia 1, dia 2, dia 3, e os dias que você fizesse, você tinha que assinar lá um X nos dias que você fez, né? E eu lembro que eu me senti muito motivada a isso. E ele queria fazer isso porque ele falou assim que nós precisávamos ser batizados pelo Espírito Santo. E lá na igreja, naquela época, havia bastante o mover de Deus em relação à cura, em relação aos dons espirituais. E eu lembro de ver aquilo e eu falar, uau, que incrível como Deus é grande. Esse Deus que é grande na vida dessas pessoas, eu quero para mim também. Então, eu peguei e comecei a fazer, né? Eu comecei a jejuar, eu comecei a orar. E durante esse tempo até o congresso, né? Eu fui fazendo isso e juntamente, né? Junto com os outros jovens, os outros adolescentes que tinham ali. E lá na igreja, né? No dia da conferência, eu fui batizada com o Espírito Santo. Como eu fiquei feliz. Como foi uma alegria tremenda. Na época, eu ainda não entendia o poder do falar em línguas que tinha na nossa vida. Hoje em dia, pela palavra de Deus, eu fui entender um pouco melhor, mas na época eu não entendia. Mas mesmo assim, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, até mesmo quando eu estava lá na minha casa, que eu lavava uma louça, ou que eu ia fazer alguma coisa e que eu ia adorar o Senhor, eu começava a falar em línguas. E eu lembro, né, que na época eu pensei assim, nossa, mas será que eu posso falar em línguas em casa? Será que não sou na igreja? Falei assim, ah, mas tá tão bom, vou continuar. E eu ficava lá, lavando louça, adorando ao Senhor. E eu era novinha, eu tinha uns 13, 14 anos. E eu não entendia o poder de ter essa vida, essa constância com Deus, de como isso era poderoso. Eu lembro que eu tinha meus amigos na igreja, a comunhão era muito importante, com certeza. A palavra de Deus vai nos dizer que a gente precisa andar em comunhão para nos fortificarmos. Mas eu também tinha minha vida na escola. Eu tinha minhas amigas da escola, tinha meus amigos, eles não eram crentes. Então, até mesmo lá, eu tinha que exalar os frutos do Espírito. Eu tinha que continuar sendo a mesma pessoa que eu era. Lá, eles sabiam que eu era crente. Na verdade, muitas das vezes, né, as minhas amigas, às vezes elas tinham uma conversa ou outra que muitas vezes eu não conseguia participar. Muitas vezes, né, enfim, assuntos banais, assuntos que não edificam nossa vida, eu não podia participar, muitas vezes eu até me sentia um pouco excluída. Mas sempre quando elas tinham algum problema, elas vinham procurar a mim, para pedir um conselho, para falar comigo, porque elas sabiam que de uma certa forma eu poderia ajudar elas, mas não era sobre mim, era sobre quem estava portado dentro de mim. E eu lembro que teve até um dia que eu fui dormir na casa de uma amiga minha da escola. E nesse dia, o pai dela descobriu que ela tinha feito algo errado, né? E eu no meio daquela situação muito difícil, né? Ela entrou pro quarto e ela começou a chorar muito. Ela passou a noite inteira chorando. E eu passei a noite inteira falando do evangelho para ela. Hoje, para honra e glória de Jesus, né? Foi até o ano passado, eu vi que ela foi batizada. Fiquei tão feliz. E isso acontecia comigo. Então, enquanto eu tinha o Espírito Santo na minha vida, enquanto eu falava em línguas, a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4, que o que fala em línguas, a si mesmo edifica. Cara, você pode não estar entendendo o que você está falando. Muitas vezes você está lá no meio do seu dia e você começa a falar, oraba, cheiamba, lamaço, e canta na base, e começa a orar em línguas. Você não entende, mas o Espírito Santo está edificando a tua vida. O jejum, a oração, ela nos edifica a nossa vida. E, né, eu vivia isso, eu vivia muito constante com Deus. Mas também, nesse período, eu, como toda jovem, falava, Deus, quando que eu vou namorar? Quando que o Senhor vai me trazer um príncipe? E eu me lembro que, né, eu estava ali constantemente com Deus e eu conheci o meu esposo, Mateus, né, para honra e glória de Deus. Conheci ele. Ele era uma bênção, tudo. E Deus confirmou de diversas formas que ele seria uma pessoa que teria propósitos comigo. De diversas formas Deus confirmou. E eu falei amém. Só que com o passar do tempo, eu fui deixando de lado as coisas de Deus. Eu fui deixando de lado o meu primeiro amor. Eu fui deixando de lado o amor verdadeiro. E eu fui começando a colocar no Mateus, coitado, ele tinha apenas 17 anos. Imagina o tanto de briga que isso não gerava, gente. Eu queria encontrar Deus, algo que só Deus podia suprir na minha vida, na vida dele. Eu deixei de ter essa comunhão com Deus, de estar constantemente orando, jejuando e buscando a Ele, e me preocupava muito com o meu namoro. Eu me preocupava muito em estar junto com Ele, em querer Ele. E claro, muitas vezes Ele não conseguia satisfazer aquilo que eu precisava. E me lembro de nesse período dos 15 até uns 20, 19 anos, eu passei muita turbulência, de verdade. Foi quando as minhas emoções, vou falar para vocês, elas estavam todas desreguladas na minha cabeça. De verdade. Eu lembro de ter dias, né, talvez com uma ansiedade, né, eu não conseguia muitas vezes dormir. Eu ficava pensando naquela briga que eu tive, eu não conseguia dormir. Olha para vocês verem. Eu muitas vezes ficava triste, ficava angustiada. Eu pensava, nossa, mas será que ele mesmo? Deus já tinha confirmado, mas eu pensava, ah, será que ele mesmo? Porque ele, olha só para você ver, ele não está atendendo aquilo que eu quero. Mas eu estava tentando encontrar a figura que eu só podia encontrar de Deus na vida dele. E quando nós tentamos colocar pessoas, coisas que só para tentar ocupar o lugar de Deus, nós vamos só nos frustrar. Nossas emoções vão só cada vez mais nos dominar. E nós vamos ir cada vez mais pro buraco. E Deus colocou no meu coração também para falar sobre a relação que existe entre os 9 frutos do Espírito Santo e os 9 dons espirituais. Que é o quê? Os frutos do Espírito é aquilo que Deus faz em nós quando nós vivemos com Ele. Os frutos do Espírito é aquilo que Deus faz em nós quando nós passamos a nos relacionar com Ele. Quando nós começamos a orar, quando nós matamos a nossa carne, quando nós jejuamos, quando Ele pode verdadeiramente vivificar a nossa vida. E a gente pode verdadeiramente dizer, Deus, me torna cada dia mais parecido com o Senhor. Deus, firma minha identidade cada dia mais no Senhor. Espírito Santo, enche-me de Ti. Né? Orando, jejuando. Então, quando a gente tem esse relacionamento com Cristo, existem frutos que passam a exalar em nossa vida. Que está relatado lá em Gálatas 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, quando a gente passa a viver uma vida com o Espírito Santo, não são mais as nossas emoções que nos dominam, mas elas têm lugar certo, que é no domínio do Espírito Santo. Quando a gente, né, estava falando lá na... Quando, né, eu ministrei, foi sexta-feira passada, na oração da madrugada, eu falei sobre a importância do jejum. Quem aqui assistiu a oração da madrugada? Ah, algumas pessoas, então, né, já sabem bem como o jejum é importante para matar a nossa carne. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que existe uma guerra entre o Espírito e a carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Ou seja, o seu eu, o seu corpo, as suas emoções, elas vão estar constantemente lutando contra aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E nós só conseguimos matar a nossa carne, silenciar a voz da nossa carne, através do jejum. O jejum, ele é muito importante para matar a nossa carne. Lá, eu até comentei, né? Que o pecado, ele se adentrou no mundo através até mesmo de um alimento. E a partir disso, Adão passou a perder o domínio próprio que ele tinha. Mas ele começou a carne e o pecado falar dentro dele. E quando Jesus começa a ser um ministério, para ser cheio do Espírito Santo, para ser vivificado no Espírito, ele começa jejuando. Ele começa fazendo 40 dias de jejum. Ele se retira, vai ao deserto e jejua durante 40 dias e 40 noites. Ele começa, o primeiro Adão, o primeiro homem, pecou. Ele se tirou da glória de Deus com a comida. E Deus, e Jesus, o último Adão, que nem a Bíblia relata, que é o último homem em pecado depois da glorificação, ele começou jejuando, ele começou matando essa carne. Porque Jesus, sendo humano, ele sabia que ele não conseguiria fazer a vontade do Pai se ele não jejuasse. Ele não conseguiria viver os frutos do Espírito. Ele não conseguiria viver uma vida sem pecar se ele não jejuasse. Então, os frutos do Espírito são nada mais, nada menos do que o espelho de quem Jesus é. É o espelho de quem Jesus é. É aquilo que nós devemos a cada dia nos tornar mais parecidos e viver sobre eles. Só que isso só é possível através de uma vida vivida verdadeiramente em comunhão com Deus. É através do devocional, assim como falou, né, a missionária Cláudia na quarta-feira. A Cláudia veio aqui na quarta-feira e ela falou sobre a importância do jejum. Ela falou sobre como ela estava, quando ela parou de seguir os caminhos de Deus, como certas feridas machucavam ela todos os dias. Como ela tinha feridas na alma dela, como ela tinha dores, que todo dia era uma pedra de tropeço no caminho dela. Mas que Jesus curou e libertou ela através do devocional. E o devocional nada mais é do que todo dia você estar em comunhão com Deus. Todo dia você procurar e ler a palavra dEle e saber o que Ele tem para sua vida. Todo dia você pegar e falar com Deus: Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Todo dia orar, clamar, declarar a vontade do Pai, assim na terra como é nos céus na tua vida. Todos sempre estar jejuando, matando a sua carne, para poder ouvir e enxergar quem Deus é e o que Ele quer na tua vida. Se a gente não faz nada disso, a gente pode estar aqui na igreja, a gente pode vir todo react, a gente pode vir todo domingo, a gente pode participar de todos os cultos. Se Deus não é vivificado no secreto todos os dias, a gente não consegue se libertar, a gente não consegue ser curado, a gente não consegue viver e ser quem Deus nos chamou para ser. Que cristãos nós temos sido? Que cristão nós somos? Nós somos cristãos de verdade ou nós somos cristãos que só vem para a igreja? Quem só vem para a igreja, quem não tem um relacionamento vivo com Deus, não consegue enxergar a magnitude de quem Ele é. Não, a Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente não conhece o nosso Pai, quem Ele é de verdade, nós não vamos ser libertos. Libertos do quê? Do ciclo geracional na tua vida, daquilo que você não consegue se desprender, aquilo que vem através de gerações na sua família, que você erra e você fala: Deus, eu não consigo melhorar. Aquilo que foi um trauma na tua vida, talvez um abuso sexual, talvez alguém que te feriu, alguém que te machucou, algo que você viveu que está marcado na tua vida e que você ainda não se libertou. Você é um cristão, você vem para a casa de Deus todos os dias, mas a palavra de Deus ainda não se tornou uma verdade dentro do nosso coração. Então é só através disso que o Espírito Santo pode nos curar, nos libertar dos traumas, dos ciclos geracionais, fazer com que a gente viva os frutos dEle verdadeiramente e que fazer com que Ele domine as nossas emoções, não as nossas emoções nos dominem. A palavra de Deus vai dizer também que nós não podemos servir a dois senhores. Se as nossas emoções estão sendo Deus na nossa vida e não está sendo o Espírito Santo, nós estamos adorando, nós estamos sendo coniventes com o inimigo. Nós estamos o servindo. Se a gente não domina as nossas emoções, a gente torna dela o nosso Deus. Eu vi uma frase muito legal, foi até no Instagram que eu vi. John Piper, ele escreveu assim: a evidência de que o Espírito Santo habita em você não é que você não tenha mais desejos maus, mas é que agora você está em guerra contra eles. Vocês entendem? Cara, eu sou a prova viva disso, meu Deus. Eu tento todos os dias, eu falo: Deus, eu estou em guerra aqui. Ele não vai me vencer, minhas tentações não vão me vencer. Lança fora o meu medo, lança fora a minha vergonha, principalmente para estar aqui. Lança fora a minha vergonha, Jesus. Lança fora, Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu tenho vontades, muitas vezes eu tenho essa emoção, essa coisa ruim dentro de mim. Nós temos. Mas a verdade é que agora que nós somos cristãos, nós estamos em guerra contra eles. A discussão, a dissensão, a briga, a gritaria, nada disso provém de Deus. Você serve um Deus manso de coração. Você serve um Deus que traz domínio próprio na sua vida. Você serve um Deus que gera amor, alegria, paz, fidelidade, amabilidade, longanimidade na tua vida. Então, nós devemos viver com Deus para que a gente possa ser quem Ele nos chamou para ser e formar nossa identidade nele. E agora eu vou falar dos 9 dons espirituais. Mas o que, que tem a ver os 9 dons espirituais com tudo isso? São 9 frutos do Espírito. Os 9 frutos do Espírito é aquilo que Deus faz em nós. Já os dons espirituais, os 9 dons espirituais, é aquilo que Deus faz através de nós na vida do nosso irmão. É as ferramentas espirituais a qual Deus nos usa para amar, para servir e para cuidar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, vai dizer assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O amor é o dom supremo, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quando na Bíblia vai falar sobre os dons espirituais, tem o capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, e tem o capítulo 14. E o 13 está lá no meio, falando sobre o quê? Sobre o amor. É lá onde vem aquele famoso versículo: nem se eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, quando nós passamos a exercer esse fruto do Espírito, quando nós passamos a ter essa comunhão com Deus, gerar nossa identidade nele, esses frutos do Espírito vão nascer em nós. Nós vamos gerar Ele, nós vamos viver Ele, e isso é feito através da nossa vida. É explícito, a pessoa vê nós, vê como a gente reage às circunstâncias, e ela vê o Espírito Santo. Só que o que, que nós podemos fazer para aquele irmão que está precisando? É os frutos do Espírito. E tudo isso só vem através do amor. É orar, é falar: Pai, ensina-me a amar como o Senhor ama. Pai, o Teu amor perfeito lança fora todo medo. Pai, me ajude a negar a mim mesmo para mim orar por aquele irmão. Me ajude a negar a mim mesmo para mim fazer a Tua vontade. A vontade do Pai é sim que a gente caminhe nos dons espirituais. E vamos lá, vamos ver quais são eles. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 5 ao 11. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito. Vamos lá, vamos contar. A palavra da sabedoria. Em outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. O outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outra, a capacidade de interpretá-las. Ou seja, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente como Ele quer. Ou seja, quando a gente ora, a gente, né, tem a comunhão com Deus, a gente fala: Deus, transforma-me de dentro para fora, liberta-me de mim. Mas nós também devemos pedir a Deus: Deus, ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a servi-lo. Pai, aqui na palavra de Deus vai dizer que é distribuindo a cada um individualmente como Ele quer. Ou seja, quem está vivendo em minha volta, do que eles estão precisando? Deus, usa-me como um canal de bênção. Me usa para orar, me usa para curar, me usa para operar milagres. Traz o dom da fé dentro de mim para que eu tenha coragem. Traz a palavra de sabedoria em mim para que eu possa direcionar e ajudar esse irmão, trazendo um direcionamento seu, trazendo uma sabedoria que vem do Senhor, com a palavra de conhecimento, né, para você pegar. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos dizer assim, que está aqui na parte dos dons espirituais, quando relata que quando uma pessoa entra na casa de Deus, na igreja, e os segredos do coração dela são revelados, ela dobra seus joelhos, se prostra diante de Deus e diz que só o Senhor é Deus. Deus, me usa com a palavra de conhecimento para que os corações, para que os segredos do coração sejam revelados, para que o Senhor traga cura. Traz a variedade de línguas, Jesus, para quando alguém estiver falando em outra língua, né, for outra pessoa de outro país, para que haja se caso não haja um intérprete, para que a gente consiga entender da mesma forma. Traz o Espírito Santo para me edificar todos os dias. Traz o discernimento de espíritos para mim, quando for aconselhar o meu amigo, eu saber o que está sendo regido por trás daquilo. O que, que o mal está querendo fazer através disso que está acontecendo na vida do meu amigo? Qual o espírito? O que o Senhor está querendo me dizer? Qual que é o espírito que está agindo por trás disso? Nós temos que ser igreja dentro da igreja e nós temos que ser igreja fora dela. Quando nós estamos sentados no nosso banco, né? É isso que a gente pode fazer pelo nosso irmão ao lado. E o nosso coração tem que arder em amor. É que nem a gente leu lá no começo da ministração. O maior mandamento é ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma e entendimento. E o segundo é qual? Ame o teu irmão como a ti mesmo. Ame, sirva. Quando você faz isso, você está amando ao Senhor. Você não ama o Senhor quando apenas você diz, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você ama o Senhor quando você serve o seu irmão. Você ama o Senhor quando você sente a dor dele. Você ama o Senhor quando você fala, Deus, eis-me aqui para curar. Eis-me aqui para libertar. Eis-me aqui para ser um canal de bênção na vida dele. Espírito Santo, usa-me como o Senhor bem quiseres. Aquilo que o Senhor curou em mim, que possa ser cura para a vida do meu irmão. Aquilo que o Senhor libertou em mim, usa-me, Jesus, com uma unção e com poder para libertar o meu irmão. Espírito Santo, eu não consigo nada sem o Senhor. Nós não podemos nada por nós mesmos, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é por nós, é por Ele. A palavra de Deus é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Pede a Deus, pede os dons a Ele, pede os frutos do Espírito Santo a Ele. E a palavra de Deus também vai dizer que Ele escuta a nossa oração. Deus só não escuta a nossa oração quando ela vem proveniente do orgulho. Quando a gente ora de forma errada, não querendo que se cumpra a vontade do Pai, mas olhando somente para aquilo que a gente quer, somente para os ídolos pequenos da nossa vida. Então, quando a gente pede aquilo que é da vontade do Pai que nós façamos, que é os frutos do Espírito, que é os dons espirituais, Ele nos concede. Que nós possamos... E assim, né? Eu termino aqui. Acabou? Tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração foi falado. E eu espero de verdade que essa palavra tenha sido uma semente poderosa no coração de cada um. Amém? E também o Espírito Santo colocou... algo para fazer? O pessoal do louvor pode subir? Né? Enquanto louva, eu queria convidar todos vocês a orar junto comigo, mas também eu queria convidar você, que as suas emoções têm te sufocado. Você que a ansiedade tem tomado o lugar de Deus na sua vida, o lugar da segurança. A você que tem estado muito triste, muito aflito, a aflição tem tomado conta de você. A tristeza, a angústia. Pode se colocar aqui na frente para a igreja poder orar por você. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, em sua soberania, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas aqui na terra. Mas Ele só decidiu agir através da oração. Se você está precisando de uma intervenção espiritual, vem aqui na frente para a gente poder orar por você. Para que a gente declare a vontade do Pai na sua vida e você seja curado. Que você seja renovado nessa noite. E que o Santo Espírito venha ser vivificado no seu coração. E que o Santo Espírito possa te convencer, possa trazer arrependimento, possa te trazer novos caminhos e nova vida. Amém? Vamos todos juntos interceder e clamar e declarar a vontade do Pai na vida de cada um que está aqui na frente.